Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 124. Inquérito número 333. Identificação do texto, diálogo entre dois informantes. Tema 10. Cinema, TV, rádio e teatro. Número do informante 419-420. Informante sexo feminino, mais de 60 anos. Sexo feminino, mais de 60 anos. Documentadora, Mônica. Data, 7 de abril de 76. Duração do inquérito, 75 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1000 giros. Gravador Sonyomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, normais. Dona Isa e Dona Helena, gostaríamos que desse suas opiniões a respeito de televisão.
Olha, Isa, eu, como você sabe, uma pessoa, um diretor lá da Folha, certa feita me chamou e me incumbiu de escrever sobre televisão. O que me parece é que na ocasião, quando ele me incumbiu disso, ele pensou que ele ia ficar em face de uma recusa e que eu ia esnobar, agora vamos usar um termo que eu uso bastante, que todo mundo usa muito, eu iria esnobar a televisão, como todo intelectual realmente esnoba. Mas acontece que eu já tinha visto durante muito tempo televisão, porque houve uma época na minha vida que a literatura me fazia prestar muita atenção e eu queria era uma fuga. Então a minha fuga era me deitar na cama, ligar o receptor e ficar vendo. E aí eu comecei a prestar atenção naquela tela pequena, vi não só que já se fazia muita coisa boa e também muita coisa ruim, é claro, mas vi também todas as possibilidades que aquele veículo ensejava e que estavam ali latentes para serem aproveitados. Agora, você foi dos tempos heróicos da mencionada, né?
Eu estava na Tupi, trabalhando como funcionária da Tupi, da rádio Tupi, quando foi lançada a primeira televisão. De modo que eu vi nascer novamente a televisão.
25 anos, né?
Eu vi nascer, eu estava lá. Todo momento, né? E uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, justamente a respeito de linguagem, é o seguinte, que eu noto que muito paulista fica um pouco chocado com o linguajar carioca, com os S's e os R's do carioca, que eram justamente um dos defeitos muito grandes do rádio naquele tempo, que era quando um locutor ia fazer um teste, o chefe dizia a ele, diga aí uns S e uns R's. Esse era o teste, para saber se ele tinha boa dicção para falar em rádio. Né? Então ele caprichava. É isso que o Chico Anísio está caçoando no programa dele, o Chico Anísio. Né? Ele insiste, dorme em cima dos S e dos R's. Né? Mas eu noto que agora, sobretudo na nossa família, que nós temos muita preocupação da linguagem simples e da linguagem correta, exata, nós ficamos um pouco chocados com o S e o R exagerados dos cariocas, que são mesmo um preciosismo inútil, né?
E agora, como o que domina o mercado é a Globo, e os estúdios da Globo estão no Rio, isto faz com que até os paulistas que vão para o Rio, os artistas paulistas que estão
adotam.
Lá, eles começam a adotar para não ficar diferente. E uma vez que nós estamos aqui dando um depoimento sobre esse aspecto da linguagem, eu já enfoquei nas minhas crônicas da Folha a pedra no caminho, que é a pronúncia tão diferente e mesmo a maneira de falar, as singularidades que tem cada região do país. E como isso constitui uma pedra no caminho quando é passado em termos de arte cênica. E no caso, televisão, uma vez que a televisão vai para o Brasil inteiro, não é? As redes das grandes emissoras cobrem o Brasil inteiro. Então, não sei se vocês acompanharam a polêmica em torno de Gabriela. Gabriela, jornais baianos, não é? Fizeram editoriais a respeito de Gabriela, indignados porque que aquela baianice que se falava lá não era absolutamente a maneira como o baiano falava. Depois, ao correr da novela, eu tenho a impressão que eles foram aparando essas arestas. Mas a verdade é esta. É, por exemplo, se estão gravando agora está passando agora em São Paulo, o Grito, né? No Brasil todo, aliás. O Grito de Jorge Andrade, que é um excelente autor e um autor paulista. Pois bem, uma grande atriz, que é a Maria Fernanda, faz uma paulista de 400 anos. Exatamente com a linguagem que você assinalou de estes sibilantes como cobras. Porque Maria Fernanda tem todos aqueles cacuetes de linguagem.
Ela nunca morou aqui,
de uma,
né?
Carioca.
É. Maria Fernanda nunca morou aqui.
E é uma grande
São Paulo.
Atriz. Então choca demais aquela paulista quatrocentona que ele faz bem grifando. Aliás, de uma maneira um pouco calcada demais, porque esse tipo acho que já se diluiu, nem existe mais. Mas fica muito falso ver-se, então, uma paulista que faz questão de morar na casa em que moraram seus ancestrais, embora seja na borda do Minhocão, ela faz questão porque foi ali que os pais moraram, por sinal. Então, muito conservadora, falando como uma carioca com esses sibilantes. Então, isso é uma pedra que eu vejo no caminho nosso. E não sei como isso será resolvido. Eu acredito que será louvável o empenho do governo numa unificação, pelo menos de pronúncia, mas que deveria de começar na escola primária, não é? Ensinar dicção na escola primária e, de uma certa forma, unificada.
Mas isso é um pouco utópico, Helena. Você veja outros países, por exemplo, como tem na Itália, na França, como são quase, às vezes, não se, na Espanha, há dialetos que quase não se entendem
uns não entendem
outros,
outros.
Pelos outros.
Pois é, mas eles são muito definidos,
muito difícil,
Isa, eles são muito definidos, e isto faz com que um palco, por exemplo, uma pessoa de Marsella, um habitante de Marsella, ou um artista que faz o Marsellês,
então, eles ironizam, hein?
Eles ironizam, e eles sabem a maneira como ele deve falar, né? As deformações que ele deve dar ao francês. Ao passo que aqui no Brasil não há nada conceitual, vamos dizer, a respeito da fonética, né? E não havendo uma codificação, não, nada normativo.
Mas, Helena,
fica o sabor
Helena,
popular.
Não? Nós estamos num país em que durante alguns anos não houve prova de redação de português. O que é que você quer mais depois disso?
Hoje,
se não há codificação, como é que não há codificação? Não pode haver uma codificação num país assim.
Mas
né?
É por isso que eu digo que às vezes a gente diz, bom, esses artistas deviam de cursar a Escola de Arte Dramática. A maioria dos bons artistas que nós temos hoje na televisão cursou a Escola de Arte Dramática, sobretudo aqui de São Paulo.
Araci.
E todavia falam muito. Araci Balabanê é uma das poucas que fala bem. E ela é de Mato Grosso. E ela é de Mato Grosso. Araci não é paulista.
Mas ela
fez
veio para
São
aqui.
Paulo fazer a IAD aqui. Mas ela é de Mato Grosso. Agora, o Juca de Oliveira, ele fala feito um caipira do interior do estado. Você reparou? É uma pronúncia absolutamente caipira do interior do estado. Eu não sei
carrega,
de onde.
Mas é voluntária, né?
Não é voluntária, não. É difícil. É. Você repare como é difícil para o Juca interpretar determinados papéis. Se bem que os produtores já viram, já perceberam, então ele está sempre adequado a papel de homem. Ele faz muito na televisão um homem rural. Então está bem. Mas ele tem uma pronúncia bem acaipirada do interior do estado de São Paulo. Então, não é uma questão de formação da Escola de Arte Dramática, onde as pronúncias já estão, os jogos já estão feitos, como se diz. Isso seria de curso primário, ensinar o brasileiro a falar, pelo menos quando quer falar bem. Depois ele pode partir para as gírias. Acho que é uma língua, uma nossa, que está se construindo todos os dias, como o país também, que está se construindo todos os dias, ela tem que se acrescentar com influências francesas, alemãs e italianas, como é o caso de São Paulo. E não vejo nisso deturpar o idioma. Eu acho que com isso nós o acrescentamos.
Eu acho, Helena, mas eu acho também...
Como
eu fico
você
um pouco
não
revoltada
vai...
com a influência excessiva, por exemplo, do cinema, da história em quadrinhos, histórias que não tem nada que ver com nós, absolutamente nada que ver com a nossa formação,
mas
com a nossa,
olha,
história, com a nossa...
Bom, isso também,
então,
mas isso já...
Então vem tudo aquilo de cambulhada e imposto sobre nós.
É, mas isso eu acho realmente muito ruim.
Agora, quando é uma influência, por exemplo, você citou um italiano. O italiano está morando aqui, milhares, não é? E eles são, são próprios brasiliani, né?
Próprio brasiliani.
De modo que é muito justo essa...
Eles imprimirem.
Esse entrosamento é muito justo.
Mas
quando vem assim de uma maneira... É imposta, por assim dizer, não é?
Mas olha, a propósito da língua da terra jovem e da terra antiga, da terra de origem, que no caso seria Portugal, eu, há muitos anos, quando eu estava, acho que começando a minha carreira de jornalista, eu tive uma entrevista com uma senhora que era embaixatriz do Canadá no Brasil, Madame Jean Desi. O marido dela, o embaixador, era poeta, era um embaixador poeta, um embaixador intelectual. E tinha muitos livros diversos publicados em francês, porque ela era do Canadá francês. E ela me disse uma coisa muito interessante que se verifica muito nos países novos. Enquanto o inglês ficou, o francês, no caso do Canadá francês, o francês foi... se criando diariamente, se acrescentando na França, enquanto a língua francesa foi se acrescentando, foi se amoldando aos tempos, no Canadá francês, ouve-se dos camponeses franceses expressões de Rabelais, expressões de um francês clássico. Então é muito engraçado, porque o imigrante preservou a linguagem do seu país no momento em que ele migrou e guardou esta linguagem para seus filhos, para sua descendência, como um patrimônio, como se fosse realmente o retrato da sua pátria. Então essa linguagem vai evoluindo no seu país de origem e no país jovem para o qual ela foi transposta, ela fica mais ou menos estagnada, que é o caso dessa área francesa do Canadá. Eu achei isso muito curioso, porque me disseram também que em vários lugares do sertão nosso se ouve ainda vocábulos mais clássicos, já completamente em desuso.
Papai, não? Mesmo tem nos livros dele, ele tem muitas expressões completamente caídas em desuso e portuguesas, de português clássico, né? Tem entre os caboclos.
É.
Tem muita coisa aí.
Muita coisa de mistura com a linguagem do caboclo, que aliás é uma linguagem original.
E o emprego do voz, não é?
É,
o emprego do voz.
É.
Também. E aliás, acho que o fim do século passado, mamãe sempre contava que elas tinham umas amigas que eram assim, muito carinhosas, eram umas velhinhas muito simpáticas, então elas iam visitá-las. E almoçavam com elas e diziam, comei batatinha.
Comei
batatinha. Quer dizer, ofereciam as coisas assim, nessa linguagem. Usavam ainda normalmente essa linguagem. Isso não é... É começo do século, né?
Não, e no meio...
Ainda.
É engraçado e no meio. Assim,
usando voz.
Povo, em São Paulo, eu me lembro, quando eu era mocinha, eu tive uma empregada que ela atendia o telefone e dizia, aqui é a casa de Madame Helena. Aí... Eu fiz ver que não se dizia assim, que eu não era Madame Helena. E expliquei, eu disse, olha fulana, você não me chama de Madame Helena, porque Madame aqui no Brasil é mais ou menos empregado, no caso, casa de Madame, como se fosse uma casa de uma coleteira, não tenho nada contra a classe das coleteiras, prezo muito, mas enfim, se fosse uma coleteira, uma cabeleireira, que não é o caso. De uma residência particular. Então você não diga casa de Madame Helena, não, e nem me chame de Madame, porque ela só me chamava de Madame. Eu acho muito agradável, você chame Dona Helena, não me chame de Madame. Aí ela pôs a mão no quadril, me olhou, eu não queria me esquecer isso, foi tantos anos. Por que a senhora não quer que eu lhe dê Madamia? Mas eu achei
Madamia, delicioso.
É, Madamia.
Eu lhe dei Madamia.
E como vocês veem a evolução da TV?
A evolução da TV, eu estou vendo a TV, evidentemente, muito presa às singularidades brasileiras e não se pode mesmo analisá-la fora do contexto brasileiro. Então, quando se pede a TV à altura, o nível de uma televisão europeia, digo, meu Deus, mas por que só a televisão tem que ter esta altura, quando as outras Os outros setores estão ainda claudicando sobre diversos aspectos. Eu acho, então, que nesse caso, comparativamente, até que a televisão está além. Porque muitas pessoas que têm viajado ultimamente eu não tenho viajado. Tenho dito, por exemplo, que em diversos países da Europa a televisão está muito ruim. Porque a televisão, sendo estatal, ela é muito uniformizada. Não há espetáculos diversificados. O telespectador fica sempre preso a filmes ou a conferências. Há pouco tempo, uma amiga minha esteve em Paris e disse...
O setor musical é maravilhoso.
Mas não, dois canais em Paris, no horário que nós chamamos nobre, não o ministro da Educação, da Cultura fazia uma conferência sobre o telhado de Chardin. Mas aquilo sem ilustração, sem coisíssima alguma, das pessoas todas no hotel do saguão, no hotel dormirem, todas. Porque é uma coisa absolutamente antitelevisiva, uma pessoa falando em face das câmeras, sem ilustração, sem nada, não é? Quer dizer, era a conferência filmada, assim. Né? Então, foi uma coisa terrível. E a outra também era um outro professor também dando uma aula, não sei do quê. Esporadicamente há concertos de grandes orquestras, mas aqui nós não temos os concertos para a juventude da Globo e não temos boas orquestras também, inclusive na Tupi temos boas orquestras e temos... E no que tange a nossa música popular, eu acho que agora a televisão está abrindo as portas para a nossa música popular, coisa que o rádio não faz, porque o rádio, quando se ouve um rádio brasileiro, tem essa impressão que se está nos Estados Unidos, né? É o dia inteirinho música pop.
Onde houve um progresso maravilhoso foi no setor da dança, porque hoje a dança é profissional, é no nível profissional. Isso eu noto uma diferença enorme, porque no tempo em que eu ainda fiz programa de televisão, eu ainda ficava, inclusive tive que fazer programa infantil, eu ficava desesperado, ter que apresentar números horríveis, quer dizer, aquilo que
não era horrível.
E eu ficava desesperado, e todos os programas comuns, programas de adultos, era tudo improvisado, tudo horrivelmente improvisado. E hoje não, hoje é um nível já, você vê todas, é um nível profissional.
Na Globo eles têm aquele Jean-Carlo Beraldi, na Tupi eles têm daquela moça, como é que ela chama, interessante, é uma Aida, não, esqueci agora o nome dela.
Eu não estou agora por dentro dos nomes, sabe que...
Esqueci o nome da coreógrafa e que apresenta os... A Ládia Centenário, da Tupi. A Ládia Centenário, o João Carlos Berardi é o da...
Esses progressos, isso houve muito progresso.
Acho agora, então, eu bato numa tecla que eu sempre bati. Acho que a televisão brasileira irá encontrar, do ponto de vista ficcional, irá encontrar o seu caminho é através da tão malfadada telenovela. Porque a telenovela, como ela é feita aqui, é um gênero nosso. É um gênero que o estrangeiro de bom nível intelectual que chega ao Brasil, se enamora das boas novelas, bem entendido. Então, Gabriela, conversei com um professor francês que disse que jamais isso viria nada parecido em Paris. Que achava que a televisão que se fazia lá, do ponto de vista ficcional, era infinitamente pior. Porque eles não têm, em matéria de ficção, são os velhos filmes, não é? Que são, não é que nós vemos, onde predomina o mercado do que eu chamo do lixo americano, do que já está caduco, mais ou menos, nos Estados Unidos. Isso repetitivamente, porque ainda se passasse uma vez, não. O mesmo filme é passado 10, 20 vezes, não? Então, para nós encontrarmos, do ponto de vista ficcional, a nossa linguagem televisiva, eu acho que será mesmo através da telenovela. E acho que nós estamos encontrando este caminho.
Mas a telenovela, há uma grandeza dentro dela, Helena, que é a grandeza do povo. Eu acho isso uma coisa maravilhosa.
Pois
eu
estava em Santa Catarina. Achas que aceita
a pois é, a aceitação, a fraternização, digamos assim, não é? Do povo todo. Eu estive em Santa Catarina e sabe aquela ali perto daquela grande lagoa?
Em Florianópolis,
onde estão as rendeiras sentadas, a gente vai passando de carro e olhando em todas as casas, há uma rendeira trabalhando. É uma velha, é uma senhora, é uma menina. Mas todas as mulheres estão trabalhando em renda. E então, duas delas vieram falar conosco. Então ela disse assim, dona, faça favor de me dizer uma coisa, a senhora vê novela? Eu digo, vejo, o que a senhora está vendo? Eu estava vendo aquela coisa, naquela ocasião, eu estava vendo uma novela da Tupi. Ela disse, escute uma coisa, por favor, me diga, a Maria morreu? Eu achei esta frase uma coisa comovente, maravilhosa. Quer dizer, o Brasil inteiro estava vendo, pensando ao mesmo tempo que a Maria tinha morrido. Uma coisa linda, né?
Você vê,
disse,
Cátia.
Não. Aí eu respondi, não, eu sei se a Maria morreu ou não morreu, mas eu não vou dizer a você, porque lá em São Paulo está mais adiantada,
você vai dizer.
Os dois meses, e eu vou tirar a sua graça. Você espera um pouquinho que você vai saber se
a Maria morreu ou não. Mas você sabe que eu me lembro quando o chanceler Gibson Barbosa era nosso ministro das Relações Exteriores, né? Eu estive com ele em Brasília, então se dizia lá que ele, na hora em que ia para o ar o Bem Amado, ele se trancava no gabinete dele e dizia que ele tinha despachos urgentes e ficava lá trancado. Então eu pensava, eu chegava aqui em casa, a minha cozinheira não perdia o Bem Amado, né? Então eu disse, mas é uma coisa estranha, neste Brasil inteiro, neste país, continente, neste exato momento, naquela hora, parece que não sei se era 10 da noite, as criaturas mais diversas, as faixas sociais mais diversas, estão presas a esse enredo, a essa história que se processa. E por falar nisto, eu dei essa notícia ontem, não sei se vocês sabem, que o Bem Amado, traduzido para o espanhol, El Bien Amado, está percorrendo toda a América Latina. Está sendo um sucesso enorme em Montevideo, que foi a última praça em que ele está se exibindo. E se exibindo dublado, porque até então as nossas emissoras solicitadas exportavam apenas o texto, que era depois traduzido e feito em diversos países pelos artistas locais. Mas o Bem Amado foi dublado, como nós dublamos os filmes americanos, eles dublaram o Bem Amado. Então eu me pergunto, eu não sei se vocês estão lembradas daquele jargão do Odorico Paraguaçu, que falava apenas mente, a Murimbu disse dele, eu imagino como será isso traduzido em castelhano, né? Porque ele tinha peculiaridade de linguagem engraçadíssima, né?
Aliás, esse intercâmbio de novela já houve há muito tempo no rádio, né? No rádio se fez com a Argentina demais.
Mas nós recebemos mais do que nós.
Não, eles trocavam. Quer dizer, inclusive nós assistimos aqui muita novela com o nome do Durval Viana, que era de um argentino. E era levado lá com o nome do escritor lá.
De lá.
De lá. É. E a gente não sabia de quem era, mas na verdade eles trocavam e exibiam com o seu nome. Quer dizer, na televisão é uma novidade, né?
Não, é uma novidade eles pegarem a produção inteira, globalmente, né? É. Com os nossos artistas. Porque o Vietri mesmo já vendeu aquele Nino Italianinho, todas aquelas novelas dele, ele já vendeu para países de fala espanhola, ele já vendeu tudo aquilo. E por sinal que é muito engraçado que o México comprou uma daquelas novelas que teria 150 capítulos, mas pediu para aumentar para 200. Então, é engraçado. Agora, como exportar assim globalmente toda a produção, não é? Gravado aqui, interpretado pelos nossos artistas, e o que é mais interessante, no caso de Gabriela, com uma trilha sonora bem brasileira, né? Em que entraram artistas extraordinários da nossa música popular, na composição, tanto das letras quanto das músicas, e na execução e na interpretação. Então, Gabriela, eu acho que também, parece que já está sendo negociado, como foi o Bem Amado. Isso eu acho muito bom.
Só este campo de trabalho novo, né, para o nosso artista, é maravilhoso fazer a trilha sonora, em vez de pegar um disco, não é?
Como antigamente se punha, né?
De fazer, escrever, está sendo agora o Pecado Capital, por exemplo. Eles encomendaram especialmente para aquele, está perfeitamente
adequado.
É muito mais interessante. É uma grande oportunidade para os nossos artistas. Né?
Isso é muito bom. E a novela puxa o disco, porque parece que na vendagem dos discos eles são muito requisitados, esses discos de novela. Né?
Helena, você escreveu qualquer coisa muito interessante sobre a Maria Medalha e eu perdi essa sua. Eu disse, o que foi que você disse sobre a Maria Medalha? Meu nome disse que era, estava muito interessante este seu, essa sua crônica.
O que eu disse é o seguinte, a tal coisa, a televisão, ao mesmo tempo que proporciona às vezes surpresas ruins, às vezes proporciona ótimas, né? Porque a Maria Medalha não costuma aparecer muito na televisão. E há quem diga que a televisão compõe uma muralha de mediocridade, porque ela paga muito bem. Então as pessoas que estão lá dentro não deixam os de fora entrar. Então muitos artistas, escritores, compositores, cantores gostariam de ter acesso à televisão, mas ela se fecha na famosa muralha de mediocridade, que agora é um pouco discutível, e não se abre. Mas nesse dia eu estava aqui na minha sala, sintonizei para o canal 4 com um programa da Elisete Cardoso, Brasil Sol 76, eu gosto muito da Elisete Cardoso, e daí a pouco que eu vejo Marília Medalha cantando umas músicas lindas e com uma presença extraordinária. Eu acho a Marília Medalha uma das nossas atrizes mais significativas. E ela está se dedicando muito à música popular e sempre, creio, sempre na carreira dela, ela se dedicou à nossa música. Vocês devem estar lembrados do sucesso da interpretação dela de Ponteiro, que do daquele Ponteiro. Menino do... Como é que ele chama? Do autor do Ponteiro?
Edu Lobo,
que foi premiado num festival.
Você sabe a história dessa premiação, como é que foi?
Eu não estou bem lembrada.
O Buarque queria dar o prêmio para ele. E ele brigou e disse que não aceitaria. Não, isso é fofoca de bastidor, mas eu estou dizendo, você é autêntica. E ele se negou, ele disse que não receberia se não fosse se não recebesse também o Ponteio. E o Ponteio é uma música maravilhosa, aliás, é uma coisa linda.
Pois é, mas
então,
aí.
Ao mesmo tempo foram premiadas as duas, né?
Aí a Marília, então, cantou lindamente. E mais do que cantar, eu acho que a Marília tem uma força dramática muito grande, o que faz com que se suponha nela uma atriz dramática que não foi aproveitada. E é tão raro que o ator nosso tenha esses dois predicados, saiba interpretar e tenha uma boa voz e conhecimentos musicais, que eu disse a ela que ela ainda não se conhecia, ela ainda não tinha se percorrido, porque ela poderia ser a estrela de um grande musical. Por causa da força interpretativa dela, que não é comum, não é? Nós temos às vezes grandes cantores populares, mas que não sabem interpretar, às vezes não sabem nem sequer dizer, as palavras se perdem, e ela não, ela interpreta magnificamente.
Uma família toda interessante, inteligente. Ela, o irmão é maestro, né?
Que eu
o
acho
irmão,
que não...
E ela tem uma irmã que é poetisa, que é muito inteligente também.
É, mas eu acho
jornalista
que não,
e poetisa.
Eu acho que o maestro, Júlio Medaglia, ele é Medaglia. E ela é Medaglia, de medalha com LH.
Eu acho que ela modificou, ele é irmão dela.
Não. Parece que não. Eu não posso jurar sobre os evangelhos, mas me parece que não. Ela seria Medaglia com LH.
Eu acho que ela
LH,
modificou
o
seu nome.
Ele é
ela brasileirou o nome. Ela brasileirou o nome.
A irmã dela eu conheço, que é jornalista, né? É uma moça jornalista.
Poetisa.
Sobre o cinema.
O cinema nacional? Atual. Olha, o cinema, né, atual brasileiro, eu tenho visto muito pouco. Eu vi o ano passado um filme que me deixou muito impressionada, porque esse filme, aliás, vi dois filmes nacionais.
Rainha Diaba.
É, Rainha Diaba, que me pareceu assim 100% nacional, sem nenhuma influência daqueles filmes de gangsters americanos, né, que era um marginal bem nosso, aquele marginal pobre, triste, com as peculiaridades nossas, do submundo nosso. E aquele tirado do Max Rebelo, Estrela Sobe, que eu também achei magnífico, como retrato de uma época, como justiça que o cinema fez a um grande escritor, que foi o Max Rebelo. Então, são dois filmes, foram os dois.
Vamos esperar a muralha, né?
Agora vamos ver se vai sair a muralha, né?
É.
Vamos ver, está até tanto tempo prometida.
E nós está com boas esperanças de levar agora a
Mas agora estão dizendo que estão passando aí um filme muito bom, O Predileto, não é? Você ouviu falar?
É.
Esse é um filme também nesta linha brasileira. Até achei graça, uma amiga minha disse, eu gostei muito do filme, porque ele tem, sobretudo, uma cafonice bem brasileira, retratando um determinado mundo. Eu acho que é muito bom que o Brasil, em literatura, pelos seus grandes escritores, há bastante tempo, já deixou de ter o seu cordão umbilical preso à Europa. E toda a América Latina já se desprendeu desse cordão umbilical, fazendo uma literatura muito da terra, muito do homem nativo, que é o caso de Gabriel Garcia Marques e de tantos outros. E aqui no Brasil, Jorge Amado e tantos outros. E então agora, no cinema, parece também que está havendo essa desvinculação do figurino europeu ou do figurino americano. Infelizmente, há muito também da chamada porno chanchada, né? Que é uma maneira comercial, mas o que se pode dizer da porno chanchada aqui, se ela impera na França, se ela impera no mundo todo?
Um belo filme foi Orfeu do Carnaval.
Foi, mas esse já é antigo e foi uma coprodução.
Já antigo, já faz há muito tempo,
Mas foi uma coprodução.
Coprodução.
Agora você vê, a gente imagina, não, uma coprodução francesa.
Francesa.
Com
muito bonito,
o Camus, que seria até um parente do Albert Camus, não é? Que era o diretor do Orfeu do Carnaval. Agora, você vê, não teve sequência. Depois, então, houve um hiato grande, com más produções, e agora, eu acho, estamos vendo uma tentativa de um cinema mais expressivo do que seja o Brasil. Eu tenho confiança nesse cinema.
A que se deve esse hiato que a senhora mencionou?
Do quê?
Esse hiato.
Esse hiato, olha, é um pouco difícil de se estabelecer assim a causa desse hiato, porque o Orfeu do Carnaval, eu não estou bem lembrada da data, mas me parece que foi no momento em que, cessando a guerra, a última guerra, a plateia do mundo todo se mostrou muito enfastiada da receita de Hollywood.
Mas foi muito depois, entendeu?
Pois é, mas aí então houve então uma abertura para o mercado internacional do cinema. E então entrou a Itália, né, no seu grande momento, o neorrealismo, que foi mudando toda uma concepção cinematográfica até então instituída, aquela fórmula hollywoodesca, daquelas superproduções, aquilo tudo foi cedendo lugar a um cinema pobre, né, de um país empobrecido pela guerra, como era a Itália, mas mostrando uma arte maravilhosa. O Vittorio De Sica ia para a rua com uma câmera e fazia um ladrão de bicicleta, sem artistas, né, sem cenários mirabolantes, sem nada, apenas com as ruas de Roma como cenário, né. Então aquilo foi abrindo uma curiosidade do público para se sair daquela ficção hollywoodesca. Foi aí também que começou a decadência de Hollywood. Tanto que depois o próprio Estados Unidos reformulou o seu método. E aí nós começamos a ver filmes como aqueles daqueles dois rapazes passeando pelos Estados Unidos numa motocicleta. Filmes pobres, de produção pobre, mostrando apenas a arte cinematográfica e quase que um cinema verdade. Então, isso foi gerando este interesse para o cinema fora do conceito já instituído e aceito do cinema norte-americano. E eu acho que então começaram a querer ver o que cada povo tinha a oferecer como cinema. Evidentemente, pessoas que chegam ao Brasil ficam logo encantados com aquele cenário do Rio de Janeiro, com a nossa música popular. Houve naturalmente uma aproximação com o nosso grande poetinha, Vinícius de Moraes, né, que foi o autor do roteiro, e que engendrou aquela ideia tão linda do Orfeu do Carnaval. Mas como aquilo tudo vinha de uma espécie de curiosidade, a curiosidade parece que foi saciada. Aquilo
esse
foi uma
filme
coprodução.
Foi baseado no conto do Aníbal Machado ou não?
Não.
Foi, eu acho que eu faço confusão.
Foi um
Houve
roteiro.
Um filme que foi baseado em três contos. Um deles de Machado de Assis, o outro de Aníbal Machado. o terceiro não me lembro quem era o escritor, eram três escritores nossos, três contos escritores nossos. Um deles era A Morte da Porta Estandarte.
Da Porta Estandarte.
Do Aníbal Machado. Lembra desse filme?
Não, esse eu não
muito
vi.
Muito bonito também.
Esse eu não vi. Não, mas o Orfeu de Carnaval, não. O Orfeu de Carnaval foi feito...
Foi feito pelo...
Quem fez o roteiro?
Pelo francês, o filho do...
O Camus, não é? Camus. Que era um parente do Albert Camus. E Vinícius de Moraes fez o roteiro, fez a música belíssima, né? Uma música lindíssima. O filme todo passado no Rio. E com aquela transposição da lenda do Orfeu, que desce aos infernos, né, para salvar Eurídice, aquela transposição para o Rio de Janeiro, aproveitando o carnaval, os sambas, foi muito bonito. Me lembro que está aí um filme que, se for passado novamente, eu acho que encherá as plateias, porque foi muito lindo.
Agora, Helena, filme Água com Açúcar, digamos assim, para a gente ver certas coisas que a gente vê, americanas principalmente, antes da Moreninha, né?
Ah, mas é...
A Moreninha foi um filme limpo, é. Não é? Um filme profissionalmente limpo, bem feito, limpo, não é?
Como paisagem
como tudo. Como
a Moreninha ficou justamente naquele musical, naquela era dos musicais, que eram tão produziam coisas tão gostosas, aquela era produziu realmente... Você se lembra daqueles filmes da Jeanette MacDonald, aquelas... lindos. E depois cessou essa época, agora estão voltando, parece com a ópera rock também.
A ópera rock é bem... Já está aí o Tommy, né?
Tommy. Mas a Moreninha mais ou menos se encaixa naquele filão do musical norte-americano, como ele era lírico, né? Tão bonito, Tom.
Acho
que nós já estamos. Não, mas não. E quanto ao teatro, poderiam comentar alguma coisa? Olha, eu costumo dizer ao meu primo irmão, e mais irmão do que primo, e ao seu irmão, Miruel, que eu gosto tanto de teatro que não vou ao teatro. Porque o teatro nacional estava me desgostando de uns tempos para cá, estava me desgostando. Ao par de muitas coisas positivas, havia tanta coisa negativa, que eu me sentia roubada dos meus momentos de lazer e de descanso na minha casa, podendo ver na minha televisão, enfim, opções para diversos canais, podendo pescar alguma coisa boa, ficar 2 horas sentadas, às vezes em teatros com plateias bastante incômodas e coisas, vendo textos discutíveis, interpretações sempre boas, porque eu acho que nós temos grandes atores. Eu acho que nós somos muito ricos nesse material do ator, direções ótimas, mas às vezes textos indigentes, apelativos. Então eu fiquei muito tempo sem ir ao teatro. Ultimamente, de coisas boas que eu tenha visto, deixa eu ver, quero dizer, eu não poderia dizer assim a rigor, porque muitos espetáculos me escaparam. Um deles que eu gostei, mas que não é um espetáculo brasileiro, porque foi todo adaptado do musical americano, foi o Don Quixote, com a Bibi Ferreira.
Não, sabe um espetáculo que não deixou de ser interessante? Foi sobre Augusto dos Anjos.
Eu não vi, esse eu não
Augusto
vi.
Augusto dos Anjos, foi interessante.
Foi
interessante.
Sobre Augusto dos Anjos.
Foi.
E vi um espetáculo bastante contestável, porque bem dentro daquele esquema do teatro do palavrão, pelo palavrão, mas muito bem interpretado, que é a Roda Cor-de-Roda, com a interpretação maior de uma atriz, Irene Ravache, que este ano tirou o prêmio da PCA de melhor atriz, tirou o prêmio da PCA de melhor atriz de televisão, e tirou Molière agora. Essa atriz revelou-se realmente neste ano, fazendo um papel de uma, parece que se chama Amélia Batalha. É um texto de Leila Assunção, bastante discutível, em que ela faz a análise da guerra entre os sexos, do papel que a mulher poderia ter, deveria ter, que lhe é roubado. Então ela coloca a mulher, primeiro a mulher objeto, mas sempre num sentido caricatural, uma visão caricatural da coisa, a mulher objeto. Depois a mulher que percebe que o marido tem amante, aí resolve se vingar, e aí ela passa para o lugar da amante. Depois a mulher, tão acima dos preconceitos, que passa a viver em comum com a amante do marido, aí então é a forma da, do homossexualismo feminino, que ela faz uma caricatura. E depois de todos esses jogos, da mulher objeto, a mulher libertando-se sexualmente, tendo amantes, e depois a mulher também seguindo uma tendência anômala do sexo, que seria o mesmo sexo. Depois disso tudo, os três protagonistas se encontram para chegar à conclusão de que a vida é uma inutilidade, de que a vida está toda errada, que há que recomeçar em algum lugar alguma coisa nova, porque o jogo está completamente errado. É uma comédia engraçada e ao mesmo tempo muito amarga na sua solução, mas com essa interpretação maior da Irene Ravache. Eu acho que é a única coisa que eu devo de assinalar. Agora, outro dia esteve aqui na minha casa, me visitando, uma autora teatral jovem que eu não conhecia, fiquei conhecendo pessoalmente, Consuelo de Castro. Ela veio me trazer um caso especial que ela escreveu para a Globo, inclusive me pediu que colocasse na Globo, o que eu fiz, já. E eu li o texto da Consuelo e gostei muito. É uma autora teatral que já também obteve prêmio Molière, obteve diversos prêmios. Engraçado a gente notar que no nosso teatro a mulher parece que está tomando um lugar bem positivo, não? Ela está aparecendo assim, bem positivo. No mais isso, você viu alguma coisa além desse espetáculo de Augusto dos Anjos?
Não tem como. Não tem coisa no teatro também, não. Não tem. Também o problema é o mesmo, né? É. Depois que eu fui assaltada 3 vezes, eu não tenho coragem de sair à noite. Não tenho ido quase ao teatro, não.
Eu já disse pra Isa que ela tem cara de milionária, porque eu, graças a Deus, eu fui bater na... Eu não fui assaltada.
Já 3 vezes assaltada na rua, né? Não dá vontade nem de sair mais, né?
E olha que ela mora pertinho da Rua Augusta, não mora em nenhum lugar assim, ermo, né? É, pelo contrário, você mora em lugar movimentadíssimo.
Não estava indo para o teatro, né? E o que vocês acham que seria uma televisão ideal para uma comunidade como São Paulo?
Olha, eu acho que a televisão nossa está se fazendo na medida justamente do que é a nossa sociedade. Ela é fluxo e refluxo. Ela está se construindo todos os dias na medida que o país está se construindo todos os dias. Eu vejo a nossa televisão como um verdadeiro happening, sabe? Ela não se pode ainda estruturar regras. A televisão é isso, a televisão é aquilo. A televisão está encontrando a sua linguagem. Como eu disse, do ponto de vista ficcional, o que tem ajudado muito é a novela. Embora isso possa ser, e eu concedo que seja, largamente contestado. Por outro lado, também, uma coisa que eu não disse, que eu acho muito importante. A televisão está servindo para o aprimoramento do cinema, a telenovela, nesse caso, do nosso cinema. E já tem mostrado isso em mais de um desses filmes de mais sucesso. É o caso do filme que eu indiquei, tirado do romance de Marcos Ribeiro, A Estrela Sobe, com artistas da televisão, quase todos eles, Bete Faria e a maior parte deles, o caso da Rainha Diabo. Enfim, eu vejo a telenovela como um verdadeiro laboratório posto no ar. Fala-se tanto em teatro, em laboratório, fazer laboratório e tudo mais. Pois bem, o artista que pode se ver diariamente numa telenovela, ele verá logo seus cacoetes, seus cestros, os desvios da apresentação e poderá corrigi-los muito melhor. Então eu acho que a nossa televisão é muito difícil prever o futuro dela. Ela está se construindo, na medida que o país está se construindo, ela está, como assinalou bem a Isa, ela está sendo feita para um país continente, então com faixas tão diversas de mentalidade, com sistemas de vida tão diferentes, ela agradando a todas essas faixas, né? Acho que ela está cumprindo brilhantemente o seu papel. Eu vejo mesmo a televisão, como foi o rádio há tempos atrás, era um rapzou do rádio que levava a voz do contador de histórias para mais longínqua região. Hoje a televisão, com aquela sua telinha mágica, que leva a figura, que leva a imagem, contando as histórias para as mais diversas regiões do país, né?
De certa maneira, preservando a nossa nacionalidade.
A nossa nacionalidade, é isso que se espera.
E o nosso, né, sentimento, a nossa maneira de ser, de falar.
De falar. Né? A nossa música.
A nossa música.
E eu costumo dizer, se no princípio era o verbo, agora é a imagem. A imagem está realmente dominando. E o Beethoven dizia, quando lhe perguntavam, né, o que ele queria expressar com determinada sinfonia. Se eu pudesse fazer com palavras, não faria com música. Eu acho que hoje o que se pode fazer com a imagem não se deve fazer com palavra, porque ela é muito mais imediata. Se eu disser, em tal região do Brasil, uma criança tem fome, a pessoa lerá o jornal e dirá, bom, ela é uma jornalista exagerada, poderá até me chamar de subversiva. Agora, vai um cinegrafista, filma a criança, a fome da criança, e põe no vídeo, é uma fome irretorquível e insofismável.
Ontem, o Jornal da Globo deu uma cara de homem impressionante. Os migrantes, né? Os baianos agora pela seca, né? Coisa impressionante, uma cara patética.
Pois é, agora você vê no jornal, você contar esse drama, levaria... Quantas laudas você teria que bater a máquina? Você precisaria apreender bem o drama, ouvir uma opção de depoimentos?
Com a imagem... 2 minutos de estudo.
Vocês acham então, que o noticiário em TV tem melhorado bastante?
Tem, pode melhorar mais. Nesse ponto, o telejornal nosso pode se aprimorar bastante. Eu acho bastante.
Que sim.
Sobretudo nesse sentido que a Isa falou, pegar mais o homem brasileiro e a problemática brasileira. Porque nós estamos recebendo ainda muito, em matéria de telejornalismo, as notícias mais imediatas que vêm pelas agências estrangeiras. Então, sabe-se lá, outro dia vi no Jornal da Globo, os movimentos na China, da Praça da Paz Celestial, de adeptos das doutrinas do Xuanlai e de pessoas divergentes. Mas o que se passa no Amazonas, eu não vejo, não é?
Mas o que eu acho muito importante é que se faça hoje o jornalismo, com todas as suas formas, que se faça o jornalismo vertical, isto é, indo às causas, indo às fontes, e não apenas esta coisa, porque que justamente esse sistema da agência. É que torna
superficial.
Possível, superficial, completamente.
É
não
é?
Então não vai nunca às causas, não há um debate mais profundo.
Mas já está se fazendo. A Globo tem feito uma série de Globo Repórter sobre, por exemplo, a poluição das águas. Ainda ontem, se não me engano, um grande trecho do Globo Repórter de ontem, que foi terça-feira, enfocava o problema da poluição das águas e da morte, ou do decreto da morte, do rio Mogi Guaçu.
É muito importante.
Estaria com seus peixes todos morrendo e tudo mais. Então foram ouvidos diversos especialistas e ictiólogos, e como seria possível restaurar esta vida já morta do rio, não é? Ressuscitar esta vida morta do rio. Houve também uma reportagem que eu, particularmente, que adoro o cachorro, que sou cachorreira, amei especialmente, que foi sobre o fila brasileiro.
Nós estamos exportando
uma coisa,
cachorro, né?
Exportando fila brasileiro. Então, como a alquimia, que coisa maravilhosa que é a natureza, como se consegue um fila, como foram conseguidos os filas, não é? Então, o fila tem um pouco de bulldog, o fila tem um pouco do... daquele cachorro que eles chamam de mastim. Tem, enfim, tem dobermans, tem diversos cruzamentos, né? Até que se chegue aquele cachorro corajoso do caboclo, que era negligenciado, que de repente começou a... foi catalogado como uma espécie muito rara e muito, e sobretudo parece que muito valente e muito fiel. Então, os ingleses estão importando os filas brasileiros para amansarem, isso que é lindo, a contribuição do Brasil para a paz, não digo entre os povos, mas pelo menos entre os cães, para amansar os cães de guarda ingleses, que eram muito ferozes. Então, eles guardavam o rebanho, mas ao mesmo tempo que guardavam, eles comiam as ovelhas. Então, o nosso fila é incapaz desse ato de antropofagia. Sabe? Então, achei lindo. Foi uma sequência ontem do Globo Repórter. Foi essa da criação de filas brasileiros e exportação para a Inglaterra.
E problemas como o Silvio Santos, como vocês entendem?
O problema do Silvio Santos é um problema muito difícil de se sentenciar sobre ele, como aliás é difícil de se sentenciar sobre tudo. E ele especificamente, porque tem que se ter ali a medida do homem, a medida do industrial, que ele já é um industrial em grande escala, a medida do comerciante, do homem de negócios e do profissional de TV e do empresário de TV. Sobre esse aspecto de empresário TV, todas as pessoas que trabalham com o Silvio Santos, artistas e tudo, todas essas pessoas testemunham que ele é um dos melhores empresários do mundo. Que ele paga na hora, paga muito bem e é muito bom, é um...
Sobre mas ele é uma boa pessoa. Apenas eu lamento que não haja... Acaba.
Deixa eu terminar. Eu lamento muitas coisas, mas eu estou expondo o que se diz dele. Sob o ponto de vista patronal, ele estaria muito furos acima do que a maioria dos empresários de televisão. Então, seria o lado bom dele. Agora, o lado discutível escapa à televisão, que é aquele lamentável lado do baú, que disse que era isso que você ia
não,
lamentar.
Não, é baú. Não.
Do baú da felicidade,
não.
Que ele com isso...
O baú, ele é honesto.
Não, eu não acho
é
que
mais
seja
ou menos, não,
ele está tirando do povo, antes de dar qualquer coisa, ele está tirando o dinheiro do povo.
É, ele tira dinheiro, isso, não parece...
Na economia popular, eu acho, não, isso é terrível.
Não, não é isso, não me interessa aí, nesse ponto da economia popular, não me interessa tanto. O que me revolta profundamente é o programa Cinderela. Aquele programa, aquilo é abaixo da crítica. Eu não posso compreender como é que as autoridades, como é que o Ministério da Educação não interveio, não interveio ainda.
Não, horrível.
Porque aquilo é uma coisa que não tem classificação.
Não, aquilo é premiar a desgraça e é uma coisa
horrível. É a exposição da desgraça.
Há pouco tempo eu ainda escrevi isso, que todos os vitoriosos são alegres. Tem aquele sorriso de vitória. A Miss, que ganhou o lugar de Miss. Junto com a faixa tem aquele sorriso de dentes lindos, né? E é o sorriso da vitória. A estrela que ganha um troféu tem o sorriso da vitória. As únicas vitoriosas tristes que eu conheço que choram são as Cinderelas do Silvio Santos. Porque quando elas põem aquele manto, coitado, elas sabem que elas foram escolhidas porque elas são as mais pobres, as mais miseráveis.
Não, além de mais, ficam as outras duas ali, aquela recebendo tudo e as outras duas ali não recebendo nada. E todas as outras milhares de crianças também tendo o mesmo sentimento de frustração. Quer dizer, isso é criminoso, não há outra expressão. Isso é um crime.
Não, eu acho criminoso.
É um crime contra a infância e devia...
Eu acho criminoso.
Merecer uma atitude do governo.
É esse expor a desgraça, essa falta de respeito para com a criatura humana. Aliás, isso não se vê. Não é privilégio do Silvio Santos. Nós tivemos uma pessoa.
Você se lembra o caso do...
programas Mundo Cão,
Flávio,
não é?
Lembra-se o caso do Flávio?
Que por sinal que acabou... Agora, que, acabou por sinal, tudo. Agora, em falando em Flávio Cavalcante, por sinal, agora é o novo contratado do Silvio Santos. Então, para a nova emissora, ele levará o Flávio Cavalcante, talvez com todas as suas desgraças também. Quem é que vai para o trono? É o canceroso, é o leproso, é o tuberculoso? Então, é uma tristeza. Agora, do Silvio, então, o que se pode dizer deles é uma coisa... Eu acho que pelo dinheiro que ele agora acumulou, está pondo, investindo na televisão, deve-se cobrar com a maior severidade daqui por diante muita coisa. É. Ele queria ter um canal, o governo concedeu esse canal. Então, muita coisa deve ser cobrada para ele daqui para frente. Até aqui ele pode ter tido as suas escusas para criar o seu império. Agora que ele é um magnata, não se pode mais fazer nenhuma concessão e tem que se cobrar.
Antipsicológico. E só para terminar, vocês acham que no futuro... futuro a TV vai realmente sobrepujar o cinema? Aqui no nosso caso, principalmente.
Olha, eu não digo sobrepujar, mas aqui no Brasil, com poder aquisitivo tão baixo...
É, o aspecto econômico para começo
com
começa,
poder,
né?
O poder aquisitivo tão baixo, para muitas faixas, a televisão irá substituir o cinema. Porque a pessoa compra a sua o seu receptor a prestações, fica com ele no seu barraco e vê os filmes atrasados, bons ou ruins, né? Vê nele os seus filmes. Então essas pessoas, essas grandes faixas de uma população pobre, evidentemente, vão cada vez mais renunciar ao cinema. Agora, nas elites, nas camadas mais altas, eu acho que o cinema ainda vai perdurar durante muito tempo. Parece que no Brasil é um dos lugares em que o nosso cinema é de mais baixo custo, né? É um cinema que não é muito oneroso. Assim mesmo, diante do poder aquisitivo da população, é bastante oneroso. Então ele vai prosseguir nessas faixas de maior poder aquisitivo. Nas outras, ele vai ser completamente substituído pela televisão.
E a dona Isa também?
Ah, sim, naturalmente. Nem a dúvida. Nem a dúvida.
Sim. Agradecemos muito, então, a colaboração de vocês.